Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Meu nome é Ana Paula do Amaral, estou aqui com a minha colega Renata Vilela.
Olá, Aninha.
E hoje a gente tem aqui o Renato Martini, que é consultor de tecnologia, para falar com a gente sobre um assunto muito interessante e que pouca gente conhece, que é a certificação digital. Olá, Renato.
Boa tarde para todos.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente queria primeiro explicar para o nosso ouvinte o que, que é a certificação digital, a criptografia.
Olha, o certificado digital, vamos falar assim de forma bem simples, ele nada mais é do que a sua identificação nas redes computacionais. E a rede computacional que todos nós vivemos no dia a dia, que faz parte da nossa vida nos últimos 30 anos, não da vida brasileira, mas do mundo global, é a internet. Então, o certificado digital ele visa te identificar de forma inequívoca nessa rede chamada internet, ajudando no processo que a gente chama de desmaterialização do processo, trocar o documento, o velho e antigo documento em papel, por um documento eletrônico. Você precisa assinar esse documento. Como é que você vai fazer agora? Você usa um certificado digital.
Perfeito, Renato, meu xará. Esse mundo da certificação digital tem uma série de conceitos que a gente não conhece, né? Não são de domínio público. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles. O que é a criptografia?
Bem, a criptografia ela é uma técnica matemática bastante antiga, né? Que sempre teve um uso na vida militar, mas com o advento da internet, com a necessidade da segurança dessa rede computacional anônima, né, em que as pontas não se conhecem como a internet, ela passa a ter um papel chave, né, para proteger exatamente esse teu processo de participação nas redes computacionais e na rede internet. O certificado digital ele é uma peça, né, uma peça de bit, de software, que vem geralmente dentro de um smart card, um cartão eletrônico, de um token, né, que é o que o brasileiro que usa aí, que está nos ouvindo no dia a dia, né, mais ou menos conhece. Essa tecnologia, essa técnica da criptografia, ela intervém de forma muito, muito vigorosa no certificado digital. É ela que garante essa robustez dessa ferramenta.
E dentro desse mundo, o que é a criptografia assimétrica?
A certificação digital, ela trabalha com um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Tanto o usuário como a chamada autoridade certificadora, é um outro conceito importante nessa infraestrutura, né? Certificação digital ela é uma infraestrutura baseada nas chamadas A6, autoridades certificadoras, e a base dessa tecnologia, desse par de chaves, é usado tanto para ele quanto para o usuário, ou seja, uma chave cifra e a outra decifra. Essa que chamada chave privada, ela fica guardada dentro do chipzinho do teu cartão eletrônico, que é um chip resistente à violação. Essa chave não pode ser extraviada, tanto a do usuário quanto a da autoridade certificadora. E a chave pública ela é usada para interagir nas redes. Então esse par de chaves é a base, por isso que ela é assimétrica, né? Porque são chaves que têm características diferentes. É diferente da chamada criptografia simétrica. Você só tem uma chave para cifrar e uma para decifrar. O problema é se você perde essa chave. Todo o teu segredo computacional se perde. A genialidade de trabalhar com um par de chaves é exatamente essa.
Renato, esse conceito tem estado na mídia agora porque o presidente Jair Bolsonaro decidiu criar um novo partido para si, o Aliança pelo Brasil, e o TSE decidiu que ele pode coletar assinaturas online e será necessária uma certificação digital para fazer isso. Você acredita que futuramente todos nós vamos ter que ter uma certificação digital e que será possível, por exemplo, votar dentro de casa pelo computador?
Bem, vamos lá, e tem vários problemas aí, né, que eu acho que intervém nessa, no tema. Votar da sua casa tem outras implicações, que você pode votar na sua casa com alguém do teu lado, né, te constrangendo a fazer tal ou qual. Então aí não adianta, não há ferramenta tecnológica que resolva esse dilema. Alguns países do mundo se sentem à vontade, mas é um problema que do ponto de vista da logística, vamos dizer assim, que o Brasil vai ter que se haver, né. Certificação digital, ela é uma, ela, a infraestrutura de chave pública brasileira, essa infraestrutura de A6, né, que o Brasil se organizou, ela já tem 18 anos. Então, ela é uma plataforma madura. Tá? Ela é hoje de perfil muito mais corporativo, ou seja, a empresa brasileira que usa muito mais do que o cidadão de carne e osso, pessoa física. Né? Então, essa é uma dificuldade, de uma certa forma, para a ICP Brasil, né, para essa infraestrutura de certificação digital, porque ela não tem a escala necessária. Então, se você fala, você terá que ter um certificado digital, você tem que resolver um problema de expansão, de massificação dessa tecnologia, que é um tema que o Brasil vai ter que se haver nos próximos anos. Para isso, ele vai ter que fazer algumas flexibilizações. Né? É uma infraestrutura de 18 anos de vida, ou seja, ela nasceu, não existia mobilidade, não existia redes sociais, não existia Facebook, não existia nada dessas coisas. Né? Então, é inacreditável, mas ela envelheceu nesses 18 anos. Né? Não é mais a coisa que eu mexi há 20 anos atrás. E então ela é preciso alguns ajustes para poder atender um projeto de volume, né, de escala, como você criar um partido político manifestando vontade. É disso que se cuida nesse debate TSE, assinatura digital, quer dizer, criar remotamente um partido político manifestando sua vontade, não mais indo preencher um papel e assinando com caneta, mas sim assinando digitalmente. Para isso, você vai ter que ter essa ferramenta, certificado digital. Tecnologicamente, ela está pronta para esse tipo de coisa, ela se presta a esse tipo de uso. A dificuldade é ter volume para atender, já que, como eu disse, ela é uma ferramenta muito mais voltada para o uso corporativo, para a empresa, do que para um volume grande de usuários.
A informação que eu tenho é que apenas 3 milhões de brasileiros hoje
são
têm.
8 milhões de certificados ativos, né,
hoje então no Brasil. Então já cresceu bastante.
Que atendem as obrigações fiscais, fundo de garantia, nota fiscal eletrônica, ou seja, aplicações que são corporativas, são do mundo da empresa. Né? Não que ela não possa entrar na vida das pessoas, mas para isso tem que ter escala, tem que ter algumas flexibilizações do ponto de vista da emissão de um certificado. Né? Se você já emitir um certificado, é um processo chato. Né? Por que ele é chato? Ele é chato porque precisa de rigor. Né? No Brasil, se você entrega um token de identificação, se você entrega uma ferramenta de identificação para um brasileiro sem os devidos cuidados, é fraude inevitavelmente. E quase a totalidade de fraudes em sistemas governamentais são fraude de roubo de identidade. Então é um processo rigoroso para emitir. Agora, se você quer ter volume, né, para ter aplicações massivas, vai ter que se tomar algumas precauções. E as últimas mudanças que foram feitas esse ano já começam a pensar nessa atualização de normas.
Isso é uma coisa muito interessante. Você falou do aumento do volume, né? Eu acho que, você me corrija se eu estiver errada, mas com a informalidade do mercado de trabalho, é bastante provável que cresça a demanda por certificação digital. O que você acha?
É verdade. Eu diria para você, antes dessa informalização, quando a conectividade social veio ao ar, que é o sistema da Caixa Econômica para declaração de fundo de garantia, ela já levou um impulso grande dessa ferramenta. Né? Mas é ainda com perfil corporativo. Ou seja, o cidadão que é um EIRELI, que é um empreendedor, ele precisa dar conta das suas obrigações fiscais e ele vai comprar um certificado digital. Para isso, não para a cidadania digital, não para a sua vida como cidadão, que é exatamente uma aplicação desse tipo. Ou seja, eu quero criar um partido político, preciso que vocês entrem no meu partido político, vamos ter que fazer aquela listagem, né? Então você vai ter que ou fazer isso fisicamente, presencialmente, ou você vai ter que fazer isso de forma remota, usando uma ferramenta que, do ponto de vista da lei brasileira, te dá plena validade jurídica a esse ato digital, esse ato de nato digitalmente. Né? Para isso é preciso o volume, né? É preciso que muitas pessoas possam ter acesso a essa ferramenta. Aí entra o problema de processo de emissão, preço, né, que tem que ser pensados e avaliados. O TSE, o Tribunal Eleitoral, poderia ter pensado outras formas de manifestação de vontade, que esse é o tema, né? Ou seja, você vai assinar um documento dizendo eu quero entrar para o partido do Renato, né? Então você tem que manifestar a vontade. O certificado digital é a forma mais, vamos dizer, mais imediata, né? Já que o Brasil tem uma lei que dá validade jurídica, né? A presunção de validade jurídica a um ato que você assina digitalmente. Olha, poderia, o TSE poderia ter optado por biometria, não sei por que não optou, ele tem uma base biométrica robusta, né? De eleitores brasileiros, poderia ter criado, pensado outra tecnologia. Eu acho que ele optou por uma infraestrutura que tem quase 2 décadas de existência, né?
Você estava falando uma coisa que são os preços que ainda são um impeditivo grande ao acesso aos certificados digitais. Os críticos dessa tecnologia dizem que o governo tem um monopólio sobre a fiscalização dessa certificação. E o que impede que tenha mais empresas que vendam os certificados, que aumente a concorrência e, por consequência, diminua o preço. O que você acha dessa visão?
Eu discordo completamente. Eu acho que é uma visão liberal falsa, que não corresponde à realidade. Quer dizer, hoje você pode ter no país, né, a lei brasileira permite que você monte uma autoridade certificadora fora dessa infraestrutura que a gente chama de ICP Brasil. Pode fazer. Agora, quando você tem um processo regulado pelo governo, né, e é preciso lembrar que essa regulação, essa lei vem do governo Fernando Henrique. Passou pelos 2 governos Lula, o governo Dilma, está até hoje aí. Então ele tem, são 18 anos de existência, como eu disse, né? Então ele tem a garantia que o governo regula, audita e fiscaliza essa infraestrutura. Eu, pessoalmente, é um ponto de vista meu, eu militei, eu fui, trabalhei no ITI por 15 anos, eu tenho uma posição plenamente favorável. Eu acho que o papel típico do Estado é fazer a regulação, auditoria, fiscalização dessa infraestrutura. Para quê? Para fazer uma cadeia de confiança, para que essa infraestrutura obedeça padrões mínimos de segurança computacional, padrões mínimos de interoperabilidade, e ela tem tido sucesso nesses anos, né? Então eu pessoalmente não concordo, democraticamente não concordo com essa visão.
Ô Renato, a gente estava conversando antes, você falou que alguns países adotam modelos parecidos com o do Brasil, inclusive, né? Você citou a Alemanha, a Argentina,
Uruguai, por exemplo, Portugal tem uma infraestrutura parecida, seu papel. O governo tem um papel de credenciar, fiscalizar, auditar, cada um com a sua idiosincrasia, com as suas características nacionais, mas é mais ou menos um papel desse tipo. Os Estados Unidos não tem. Mas também nem sequer tem o uso massivo dessa tecnologia. O Brasil talvez seja, do ponto de vista da extensão territorial brasileira, um dos países mais exitosos na implementação da certificação digital, pelo volume e pelas dificuldades, né? O Brasil é um país extremamente desigual regionalmente, desigual economicamente, e ele teve bastante êxito, né?
Você acha, a gente falou disso um pouquinho, mas se houver realmente uma massificação maior, essa tecnologia vai desburocratizar a vida do brasileiro? Tem esse poder?
Sim, esse processo que a gente chama de desmaterialização, que é o despapelização, que é trocar papel por documento eletrônico, tirar as pessoas de fila, de balcão, tirar as pessoas do trânsito do dia a dia, né? E ajudar nessa loucura de mobilidade que as cidades, as metrópoles brasileiras têm, elas têm um impacto tremendo na desburocratização da vida, né? É porque acho que a palavra desburocratização é uma palavra mais antiga, né? Eu gosto da palavra desmaterialização, que é disso que se cuida aqui, é disso que nós cuidamos, né? A certificação digital é uma ferramenta, ela serve de uma infraestrutura, uma plataforma tecnológica, para te ajudar a tirar o documento em papel, o carimbo, a fila, e você poder fazer, manifestar à vontade, numa nota fiscal, por exemplo. Tinha empresas brasileiras que tinham galpões para guardar notas em papel, né, por conta de ter que ter uma memória disso, por conta do fisco, e você troca um galpão de papel por uma memória digital onde você armazena esse tipo de documento. Então, o impacto disso é extremamente positivo.
Falando em galpão, conta aqui pra gente como é que funciona essa sala cofre que existe no Palácio do Planalto, que pouquíssima gente sabe, né?
O Serraí, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil, desde o seu começo, praticamente, desde a criação dessa infraestrutura do governo Fernando Henrique, ele tem um anexo 3 do Palácio, ele tem um ambiente chamado ambiente seguro, que tem no seu último nível de segurança um hardware criptográfico, um equipamento que guarda a chave privada dessa infraestrutura. E é com essa chave privada, essa chave criptográfica, que o ITI, vamos dizer assim, confia, autoriza e valida toda essa cadeia de autoridades certificadoras no país. E todas têm um ambiente seguro, idênticos em padrão de segurança. No caso da raiz brasileira, ela tem um nível maior de segurança, né? Porque essa chave privada não pode ser extraviada em hipótese alguma, né? Então esse ambiente seguro está lá no Palácio já há muitos anos, né? Desde a minha época.
Eu gostaria de falar um pouco da questão de preço. Você falou dessa desmaterialização, né? O papel tem um custo, o funcionário que carimba o papel tem um custo, a luz, tem uma série... Manter uma estrutura burocrática baseada em papel, no documento físico, tem um custo. E esse custo tende a ser menor, pelo menos em muitos serviços quando a gente está falando de serviços digitais. Você acha que isso serve para essa chave digital também? Para essa certificação?
Sem dúvida. Se você pensar no projeto do TPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que a Receita acho que tem mais ou menos já uns 10 anos, né, a criação, o TPED tem um braço, que é a nota chamada nota fiscal eletrônica, né? Um projeto dessa magnitude, que talvez tenha sido uma das coisas mais brilhantes que o país fez no último decênio, que a maior parte das pessoas sequer sabe, né? O impacto disso na vida econômica é gigantesco. Um projeto desse para uma empresa se paga muito rapidamente. Quer dizer, a troca de todo esse processo físico, manual, geração de papel e trocar isso para um processo digital, o custo que uma empresa consegue levantar, distinguir, é gigantesco.
Isso chega para o consumidor final? Para a pessoa que tem a sua empresa simples, que trabalha sozinho, um empreendedor?
Ah, com certeza. Eu acho que se ele tivesse... daqui a pouco, como é um sistema que já tem um decênio, as pessoas não vão conhecer a forma antiga. Sim. Quem conheceu a forma antiga vai dizer assim, nossa, isso aqui é um ganho tremendo, né? Então é muito comum as gerações novas que chegam e já encontram um processo, quer dizer, elas sequer sabem da época que se declarava no imposto de renda que você tinha um telefone físico, né? Um dia teve isso. Você já não lembra mais do ganho que é a chamada rede internet, né? Porque quem tem hoje 15, 16 anos não conhece outro mundo, só conhece esse mundo, então pá, ela vê isso com uma naturalidade, quer dizer, é assim, sempre foi assim, mas só que não foi. O impacto dessas mudanças é tremendo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, social, né? A vida brasileira mudou muito nos últimos 30 anos, nossa, tremendamente, em todos esses aspectos.
E deixa eu te perguntar mais uma coisa, acho que para encerrar, né, Aninha? Você acha que existe uma possibilidade disso sair da esfera da pessoa jurídica e ir para a pessoa física e a gente conseguir resolver muito mais problemas, né? Problemas não, mas questões da nossa vida do que somente das nossas empresas? Você acha que a certificação digital tem essa potência, traz essa possibilidade?
Eu acho que sim, eu acho que ela é uma plataforma tecnológica pronta para esse tipo de uso, seja da empresa, seja da pessoa física. Ela está pronta para isso. Presta esse tipo de uso com muitos ganhos. Agora, realmente, num país com as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo nos últimos anos, o preço é um elemento essencial. Ou seja, eu não vou gastar se não tiver benefícios muito concretos. Para uma empresa, é simples comprar um certificado digital, né? Para uma média empresa, para uma grande empresa, é simples. Então, criar um cronograma de obrigatoriedade que você, empresa, é obrigada a ter, porque eu não vou aceitar mais papel, né? Por exemplo, uma empresa de lucro real, de lucro presumido, ela não declara mais imposto de renda se não for, há muitos anos já, se não for pela internet. A Receita Federal não aceita outra forma. É um cronograma de obrigatoriedade aceitável porque é uma empresa. Eu não posso virar para o Brasil e falar, se você se aposenta, se você tiver um certificado digital, seu nome de preço, custo, facilidade de entregar isso. Esse é um desafio, né, que vai ter, desde a época que eu estava no ITI, a gente já pensava, e que hoje está se pensando de forma muito séria e muito consistente, porque tem que dar conta dessas dificuldades.
E é possível facilitar para o usuário a utilização ainda mais?
Eu acho que sim, eu acho que o uso de tecnologias como da biometria, fazer isso ficar mais simples, ficar mais fácil, ficar mais acessível, né? Algumas mudanças foram feitas esse ano já visando essa facilitação, é a única forma de você pensar em termos de massa. Repito, a gente tem que fazer uma clivagem muito clara, uma separação muito clara. Empresa, tratar a empresa é uma coisa, tratar o cidadão de carne e osso, cidadão comum, pessoa física, né, para dar conta aí da sua vida civil eletrônica, a gente tem que ter um tratamento diferenciado, porque o impacto social dessas tecnologias é muito grande.
Perfeito.
Tá ótimo. Renato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um papo muito legal. Obrigada, Renata.
Imagina, Aninha. Obrigada a você, Renato.
Eu que agradeço. Foi bacana a conversa, bacana a discussão.
Quer concluir? Quer dizer mais alguma coisa?
Ó, se o pessoal que está ouvindo quiser comprar meu livrinho, eu publiquei... Depois que eu saí do governo, eu fiz um período de quarentena e eu publiquei um livro na editora Trevisan, chamado Sociedade da Informação, Para Onde Vamos? Eu gostaria de oferecer aí ao leitor essa possibilidade. Não é um livro de certificação digital, não é um livro de tecnologia, é um livro mais sociológico, tá? Que é uma análise, uma reflexão sobre esse conjunto de transformações. Gostaria muito que o ouvinte, né, tiver interesse em aprofundar alguma dessas discussões.
Claro, eu acho que é salutar. A gente tem, inclusive, debatido muitas vezes tecnologia aqui no podcast, porque é muito difícil falar de economia sem falar de tecnologia, ou falar de economia sem falar de meio ambiente. Acho que as áreas estão se entrelaçando cada vez mais.
Sem dúvida.
Mais uma vez eu agradeço, Renato. Foi um prazer tê-lo aqui.
Foi um prazer, Renato. E para quem quiser acompanhar os nossos conteúdos, é só acessar o www.recontaí.com.br. Lá vocês também acham as nossas outras edições do podcast. E estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram com @recontaí. E também estamos no WhatsApp. Quem quiser sugerir assuntos ou tirar dúvidas, pode mandar uma mensagem para 61 999 77 9527, e vai receber também todos os nossos conteúdos no seu celular. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.